Oi. Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Ficamos de pé para ouvirmos o hino. Aqui justificar a ausência do vereador do Moro, por motivo maior não pôde estar presente, queria aqui chamar a vereadora, Sua Excelência, a vereadora Luciana Martins, para compor a mesa. Seguiremos agora com a vereadora Francinete para que faça a leitura da ata.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 19ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura dia 30/8/2021 às 19h50. Encerramento 30/8/2021 às 21h35. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão, Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciano Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Correspondência recebida lido o ofício de número 23/2021 do Conselho Tutelar do Município de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei da vereadora Elva Almeida, que concede a medalha de ordem ao mérito legislativo municipal à senhora Maria do Carmo Mouzinho e da outras providências. Lido o projeto de lei da vereadora Elva Almeida, que concede a medalha da ordem do mérito legislativo municipal a senhora Maria José Neide Fernandes Lima e da outras providências. Matéria do expediente. Primeiro requerimento número 5. Requerimento número 5 de 2021. O município de Guadalupe mantém em contas saldo de recurso do antigo FEMAC. Sabe-se que o PEMAC foi extinto e substituído pela Previne Brasil. Diante do exposto, solicito as seguintes informações. A. Qual o valor saldo remanescente dos recursos do extinto PEMAC e ainda restam nas contas no município? Como o município pretende aplicar os referidos recursos? Autor Amadeu Júnior. Votação simbólica. Resultado aprovado. Lista de presença da ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 17 de 2021. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outra providência. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Votação nominal: sim, 6, não, 3 abstenções. Não, 3. Abstenções, 0. Resultado aprovado. Observação. Em primeira e segunda votação. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odair Pereira Holanda, não. Vanusa Silva Monteiro, não. Oradores das explicações pessoais. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Quinto. Elvia de Almeida Santos, PSD. Francinete Lima Costa, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Encerramento. O presidente Jesse James Lima Miranda, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador queira modificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia.
Deixa eu te dizer aqui.
Ofício número 105-2021, Guadalupe, Piauí, 10 de setembro de 2021. Assunto: envio do projeto de lei número 03. Ao excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Guadalupe, Piauí. Com os nossos cumprimentos, a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminha a Vossa Excelência, em caráter de urgência, o projeto de lei número 013 de 10 de 9/2021, que dispõe sobre a doação um lote de terreno urbano sem número situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado lindeiro para a Avenida Projetada número 01, Guadalupe, Piauí, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividades religiosas sem fins lucrativos para apreciação e posterior votação. Sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de consideração, apreço e disponibilizamos-nos para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Prefeitura de Guadalupe. Projeto de lei número 03 de 10 de setembro de 2021, em caráter de urgência. dispõe sobre a desafetação e doação um lote de terreno urbano sem número, situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado lindeiro para a avenida projetada número 01, Guadalupe, Piauí, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividades religiosas sem fim lucrativos e da outras providências. Na qualidade de prefeita municipal de Guadalupe, no uso das atribuições que me são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei. Artigo 1. Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, portadora do CNPJ 09524-408-0011-09, com sede na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, um lote de terreno urbano sem número, situado no loteamento Edivaldo Miguel de Alencar, bairro Vila Nova, desta cidade, medindo 50 metros de frente e 50 metros nas laterais, limitando-se ao norte com a avenida projetada número 01, com 50 metros ao sul, com a área institucional pertencente ao município de Guadalupe, Piauí, com 50 metros ao leste, com a rua projetada número 03, com 50 metros, e a oeste, com a rua projetada número 4, com 50 metros, totalizando uma área de 2.500 metros quadrados e perímetros de 200 metros lineares, conforme a localização geográfica, em graus decimais. O restante os amigos aí sabem, né? Estão com o projeto aí, também não precisa ser... Guadalupe, aos 10 dias do mês de setembro de 2021. Maria José Neide, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, com os nossos cumprimentos, a autorização solicitada tem a finalidade de desafetar e doar terreno público municipal à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividades religiosas sem fins lucrativos. O citado lote integra o patrimônio municipal, sendo situado na área institucional do loteamento Edivaldo Miguel Alencar. Ressaltamos que os moradores daquela localidade deixam de participar da missa e outros eventos da igreja pela distância existente entre a igreja matriz e o bairro. Assim, a entidade em questão, através de seu paróquio, solicitou a doação de um lote naquela localidade justamente para aproximar seus moradores dos serviços religiosos que tanto necessita a ser humano para seu aprimoramento moral e espiritual. A urgência se faz necessária para que, tão logo seja concluído o procedimento, a entidade possa iniciar sua obra. Isto posto, levando em conta que o projeto beneficia uma grande parcela de nossa população, resta-nos esperar o beneplácito desta igreja casa de vereadores para que a matéria seja convertida em lei quando subscrevemos nos com real e distinta consideração. Guadalupe, Piauí, aos 10 dias do mês de setembro de 2021. Maria José Neide Fernandes Lima, prefeita municipal. Aqui está a cópia do memorial. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elva de Almeida Santos, indicação número 17/2021. Guadalupe, Piauí, 13 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de degraus na entrada lateral do cemitério municipal, como também a construção da capela. Justificativa: o desnível entre a rua e a entrada lateral do cemitério é muito grande, impossibilitando a entrada por lá dos idosos e de pessoas com algumas dificuldades de mobilidade. A construção de degraus ou rampa sanará o problema. A construção da capela é um pedido, há muito é solicitado pelas pessoas para ter local para a realização de cerimônia da última despedida de nossos entes queridos. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elva de Almeida Santos, projeto de lei número 03/2021. Modifica o parágrafo único do artigo 3º da lei número 512/2019, que cria a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica modificado o parágrafo único do artigo 3º da lei número 512/2019, que cria a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe, Piauí, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. As propostas com a indicação pelos vereadores dos nomes das pessoas a serem homenageadas deverão ser apresentadas e apreciadas pela Comissão de Justiça e Redação, justamente com o currículo e feitos dos homenageados. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 13 de setembro de 2021. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elva de Almeida Santos, projeto de lei número 05/2021. Concede a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal ao deputado federal Júlio César de Carvalho Lima e dá outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica concedido a medalha de ordem ao Mérito Legislativo Municipal ao senhor Júlio César de Carvalho Lima. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 13 de setembro de 2021. Justificativa. Anexo está o currículo do senhor Júlio César de Carvalho Lima, pelos fatos e pela história conhecida por todos que o apoiam, dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto para referida homenagem. Currículo não vou ler, não, né? terminado aqui. Você não me deu, não. Isso aí é daí.
Foi lido. Foi lido? O de hoje? Ah, ainda não?
Oxente, ah, tá onde? Eu li. Não, foi o que eu li, foi na APA.
É.
Oxente, cadê você? Você não me deu aqui, ó. Requerimento 04-2021. A Prefeita Municipal. Referente a pedido de providência. A Câmara Municipal aprovou leis que criaram 80 cargos no âmbito municipal. Sabe-se que a gestão municipal está preenchendo as referidas vagas com contratos temporários, descumprindo assim a norma constitucional, conforme citação abaixo. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Se primeiro, os cargos... Inciso a linha. É a linha, né?
Inciso.
Inciso primeiro. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso segundo. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Diante do exposto, requeiro sejam tomadas providências necessárias à realização de concursos públicos para preenchimento das referidas vagas em Guadalupe. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Pega a palavra.
O que foi? Sumiu os negócios aí.
Toma, ajeita essa pasta para lá. Ô, calor, papai. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 18/2021. Parecer ao projeto de lei número 01/2021, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, que nomeia a praça na Rua São Paulo, no bairro Vila Boa Esperança, de Francisco Ferreira Lima e da Outras Providências. Relatório. Trata-se o presente... presente de ao projeto de lei de número 01/2021, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, que nomeia a praça na Rua São Paulo, no bairro Vila Boa Esperança, de Francisco Ferreira Lima e da Outras Providências. Segundo, da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seus incisos 16 que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. Terceiro, os votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94, 16, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário, Everto dos Santos. Guadalupe, 13 de setembro de 2021.
Agora, a autora do projeto, Vera Luciana, quer fazer uso da... Aí o projeto executivo, acho que não é necessário outra sessão não, né? Não é alteração de nenhuma lei, nem do terreno, acho que faz mesmo.
Aí a gente inicia essa sessão, abre outra,
bota
o projeto
e abre. Então a gente coloca logo em votação. Então a gente coloca em votação o teu projeto. Pode ser. Então, como foi lido o parecer do projeto seu, a gente vai logo fazer a votação logo do... Não, a outra só é específica do projeto do... Agora, fazer a votação do projeto. Você queira explanar alguma coisa do projeto?
Cumprimento... presidente desta casa, vereador Jesse James, cumprimento aqui a nossa secretária e vereadora Francinete, aqui os demais colegas vereadores, meu boa noite a todos. Eu quero aqui expressar o meu pedido e apoio aos nobres colegas vereadores ao projeto 01/2021, aonde foi apresentada esta casa no dia 2 de agosto, que prestar uma homenagem ao senhor Francisco Ferreira Lima, que é ex-morador do bairro Vila Boa Esperança. O senhor Francisco nasceu no dia 13 de maio de 1944, filho de Expedito Ferreira Lima e Amélia Ferreira Lima, na cidade de Teresina, Piauí. Veio para Guadalupe em 1965. Casou-se com a dona Adelina Maria Lima e tiveram 6 filhos aqui em Guadalupe. Fichou na extinta COEB em 1º de junho de 1976. Trabalhou 17 anos como operador de bombas na captação e depois foi para a comunidade e, por último, na usina, onde se aposentou-se com relevante serviço prestado. Então, assim, o seu Francisco, ele morava ali de frente àquele espaço onde, onde está sendo construída a praça. Então, ele, para quem lembra, aquele espaço ali tinha assim uma grama bem bonita, sempre verdinha. Ali era ele que cultivava, sempre estava zelando, cuidando daquele espaço. Então, aí eu tive essa iniciativa, conversei com alguns moradores do bairro e achei justo apresentar esse projeto de lei a esta casa para prestarmos essa homenagem ao senhor Francisco. Então, peço aqui aos nobres colegas vereadores o voto e apoio para prestarmos essa homenagem justa ao senhor Francisco.
Ok, vamos iniciar a votação ao projeto. Iniciar pelo vereador Odair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida, voto favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto favorável.
Vereador Dilson.
Voto favorável.
Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereadora Francinete.
Voto sim.
Eu também voto sim ao projeto. Projeto, algum vereador queira mudar seu voto? Projeto aprovado. Seguiremos, como foi acordado por todos, combinado. Iremos encerrar agora esta sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada. Pois não, vereador?
Só agradecer o voto dos nobres colegas vereadores e dizer assim que foi uma iniciativa minha, mas que quem irá homenagear somos todos nós, o senhor Francisco Ferreira Lima. E obrigada a todos.
Ok. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Aí faz Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, extraordinária. Passar aqui a nossa secretária, excelência vereadora Francinete, para que faça a leitura do parecer.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 18/2021. Parecer ao projeto de lei 013/2021, feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a desafetação e doação um lote de terreno urbano sem número situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado lindeiro para a avenida projetada número 01, Guadalupe, Piauí. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidades de atividade religiosa sem fim lucrativos e da outras providências. Primeiro relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 03/2021, feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a desafetação e doação um lote de terreno urbano sem número situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado lindeiro para a avenida projetado de número 01, Guadalupe, Piauí, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividade religiosa sem fins lucrativos e da outras providências. O referido lote de terreno urbano sem número e situado no lote Edivaldo Miguel de Alencar, bairro Vila Nova, desta cidade, medindo 50 metros de frente e 50 nas laterais, limitando-se ao norte com a avenida projetada número 01, com 50 metros ao sul, com a área institucional pertencente ao município de Guadalupe, Piauí, com 50 metros ao leste, com a rua projetada número 03, com 50 metros a oeste, com a rua projetada número 4 e com 50 metros, totalizando uma área de 2.500 metros quadrados e perímetro de 200 metros lineares, conforme a localização geográfica, em graus decimais, latitudes longitude 43 a 34, 35, 73, conforme o georreferenciamento anexo. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências legais, bem como apresenta justificativa plausível para o referido projeto de lei. Parágrafo 2º. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seus incisos 7º que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. O referido projeto também está em concordância com os artigos 34, esses primeiro, e 35 da Lei Orgânica Municipal e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Terceiro, os votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º, 35 e 94, inciso 4º, e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecido à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. A Comissão Legislativa, Legislação, Justiça e Redação Final. Componentes. Presidente, voto sim. Relator, voto sim. Membro, voto sim. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 13 de setembro de 2021.
Como foi concluída a leitura do parecer, para iniciar a votação. Caso algum vereador queira falar algo antes. Então vamos iniciar a votação. Vereador da Yolanda.
Sim, senhor presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida é favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Eu voto favorável.
Vereador Dilson.
Voto favorável.
Um negócio aqui.
Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereadora Facinete.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota com todo prazer, sim.
Eu também voto sim. Algum vereador queira mudar seu voto? Então, projeto aprovado. Agora vamos iniciar a inscrição para aquele vereador que queira fazer uso da palavra. Amadeu. Vanusa. Adilson. Vai falar? Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores de Guadalupe, em primeiro momento, eu venho pedir aqui, já pretendo também formalizar por escrito, mas estou pedindo que o Executivo Municipal, através da Prefeita de Guadalupe, ela construa redutores de velocidade no trecho da entrada de Guadalupe, a partir da Escola Técnica Frei José Apicela, como também na frente do antigo posto da Secretaria da Fazenda, que foi desativado. O fato é que há um movimento muito grande de carro nessa região e são regiões que aconteceram acidentes com vítimas fatais por diversas vezes. Então, nosso requerimento é justamente para que seja colocado os redutores de velocidade, seja eletrônico, seja físico, para que a gente possa prevenir e evitar acidentes, principalmente nesses dois pontos. Escola Técnica Frei José Apicela e em frente ao posto antigo da Secretaria de Fazenda, na entrada que segue para o povoado Arthur Passos. Um ponto que eu já chamei a atenção algumas sessões recém-passadas, acerca das queimadas em Guadalupe. Principalmente nessa época do ano, o município de Guadalupe tem sofrido por muitas queimadas. A conduta de colocar, atear fogo, tanto na zona urbana como no rural, já está previsto no Código Penal Brasileiro como crime, né? Existe também lei específica, a Lei 9.605/98, que lá no artigo 54 prevê até uma pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem coloca fogo, né, propositalmente em determinado local. Inclusive, essa lei pune até as pessoas que ajam de forma culposa, sem a intenção, mas que acaba causando incêndio. Bom, eu pretendo trazer na próxima sessão uma lei municipal, que já iniciei a redação, onde vai prever punições administrativas dentro do município de Guadalupe para aquelas pessoas que atearem fogo dentro da circunscrição urbana e rural dentro do município. Além de ser crime ambiental, causa risco de vida, risco de morte e ainda risco de doença para a população. Então é algo que eu deveria trazer na próxima sessão, o projeto de lei que trata sobre as punições administrativas no âmbito do município de Guadalupe para aquelas pessoas que causam queimadas e incêndio. No terceiro ponto, essa semana eu fui procurado por algumas pessoas que são esportistas. E segundo a informação que eu tive, havia um torneio de futebol, um campeonato de futebol, que acabou sendo cancelado pela prefeita municipal sob o argumento de que no estádio municipal havia um problema com a grama. Eu acho isso um absurdo para um estádio municipal que acabou de passar por reforma, onde se gastou preços vultuosos, deixar de sediar um torneio ou um campeonato de futebol sob o pretexto de problemas com a grama. De fato, segundo informações, a grama está imprestável. Mas fica aqui o nosso repúdio. Por que que se gastou tanto dinheiro na reforma daquele estádio? E justamente o gramado, que é a parte mais barata e onde mais se utiliza, não tem a menor condição de os atletas fazerem suas partidas de futebol. Novamente, também, eu fui procurado novamente por vaqueiros reclamando o fechamento do Parque de Vaquejadas em Guadalupe. O argumento do fechamento do Parque de Vaquejadas seria sobre um pretexto de que havia uns animais, tipo cavalo, que estariam lá dentro, presos. Agora, não justifica porque justamente aquele local, com diversas compartições, diversas divisões, colocar dois ou três animais não impede que as pessoas façam uso do Parque Vaquejado para a finalidade ao qual ele foi criado e investido muito dinheiro. Inclusive, nós contribuintes, como a minha pessoa e dos próprios vaqueiros, ficam indignados, e a gente continua indignado, porque de fato não se justifica de forma alguma como se proibir aos esportistas a praticar o esporte da vaquejada justamente no parque para o qual foi criado com essa única finalidade. Fica aqui o pedido para que se abra as portas do parque de vaquejada para os vaqueiros, normal, né? Uma outra questão que eu considero relevante, e eu também fui procurado por funcionários contratados do município de Guadalupe, e isso já é recorrente, contratos temporários, onde desde 2017, funcionários que trabalham na prefeitura de Guadalupe e não têm seu INSS recolhido. Pessoas estão sendo prejudicadas porque na hora da doença, de aposentadoria ou de pensão, em caso de falecimento, chegam no INSS e não tem um dia de recolhimento. Isso vai desencadear uma série de problemas, que primeiro ela vai ter que entrar na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista para comprovar a existência do vínculo. Daí o INSS fazer o recolhimento para só então depois ele buscar a Seguridade Social, no caso, seja pensão por morte, auxílio doença ou aposentadoria. Isso é uma ineficácia do serviço público em Guadalupe de não repassar a contribuição previdenciária do prestador de serviço contratado. Fica aqui também a nossa reclamação quanto a este ponto. E no último ponto do meu argumento de hoje, da minha fala de hoje, eu quero falar sobre o requerimento que eu fiz aqui solicitando que seja feito o concurso público em Guadalupe. Ora, no início do ano legislativo, a Câmara Municipal aprovou leis criando 80 cargos, depois criou também secretaria criando mais cargos. A lei que criou os cargos, já naquela época, eu preocupado com essa situação que está acontecendo hoje, eu coloquei a emenda que justamente obrigava a prefeita a somente contratar depois do concurso público, quando as vagas não fossem ocupadas. Infelizmente, a minha emenda não passou e a prefeita ficou à vontade para fazer o que está fazendo, ou seja, contratando pessoas sem o concurso público. Ora, a atitude da prefeita, ela fere o artigo 37 da Constituição Federal, onde ele diz taxativamente, inciso segundo, que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. A prefeita de Guadalupe não está cumprindo o que está na Constituição e, mais uma vez, as pessoas que se prepararam para o concurso público estão aí a ver navios, sem a menor expectativa de uma data plausível para fazer o concurso público. E agora, estamos no mês de setembro, daqui aproximadamente 2 meses, terminaremos um ano legislativo e não se fala na existência de uma lei que possa estabelecer o concurso público em Guadalupe. Então fica aqui o requerimento e a reclamação para que a prefeita cumpra aquilo que disse na sua justificativa para criar os cargos por lei municipal em Guadalupe, que até agora ela não cumpriu. Precisa fazer o concurso público porque é lei. Inclusive, Eu quero combinar com os colegas que quiserem assinar uma representação também ao Ministério Público, justamente sobre esse ponto. Tal cargo criado, a lei criou. A Constituição diz que a investidura no cargo tem que ser através de concurso público, mas a prefeita está contratando, de acordo com a sua vontade, os seus apadrinhados. Está errado. Esse tipo de atitude nós temos que combater, porque a investidura tem que ser pelo mérito, pela meritocracia, e não pelo apadrinhamento. São essas as minhas palavras.
Com a palavra agora, a vereadora Vanusa Monteiro.
Serei breve. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. É, eu quero fazer algumas... Só ao levantar aqui uns pontos que vem acontecendo em nossa cidade. E na nossa próxima sessão, estarei trazendo, né, alguns requerimentos. Primeiro, eu queria comunicar à Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria da Agricultura, sobre a construção de currais dentro da cidade, próximo a casas residenciais. Não pode acontecer. Diz que um mosquito que vem da fezes do gado provoca doenças, doenças gravíssimas. E disse que é um problema que já vem acontecendo há muitos anos. E, mais uma vez, eu peço atenção para a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura para ver estes casos de construção de currais dentro da cidade. O segundo ponto é com a Secretaria do Meio Ambiente, né, para ter mais atenção com relação às queimadas, está demais. Isso está prejudicando todos os moradores do nosso município, inclusive aqueles mais próximos dos focos de incêndio, como falou aqui no nobre colega vereador. Então, eu gostaria muito da atenção da Secretaria do Meio Ambiente com relação a essas queimadas. E sobre o meu projeto, nosso projeto, né, de dignidade menstrual, que foi aprovado pelos nobres colegas e ainda não foi publicado. Eu tenho urgência que ele venha acontecer, seja sancionado, para me fazer os outros passos do andamento desse projeto. Mais uma vez eu peço encarecidamente à prefeita que faça a publicação, sancione o nosso projeto de dignidade menstrual. É de urgência para as mulheres que precisam, para as pessoas que estão em vulnerabilidade. E hoje só isso, minhas palavras. Boa noite a todos.
Uma palavra agora. O Dilson Barbosa Gomes.
Nosso presidente, Jesse James, secretária Francinete, nossa vice-presidente Luciana, demais vereadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de que fosse enviado os nossos projetos que já foram, projetos de lei que já foram aprovados, para que possamos saber, na realidade, se foi vetado, aprovado, sancionado. E esta casa, eu gostaria que o presidente verificasse isso, ver se manda alguém buscar esses projetos de lei, porque nós não estamos sabendo de nada. E isso cabe a nós, sabermos o que foi aprovado, o que foi vetado ou não. Gostaria também de... Isso já foi dito várias vezes, e nós vereadores, nós somos cobrados sobre o PEMAC, se nós temos dinheiro nessa conta que está vindo do PEMAC, se tiver, que continue os pagamentos. Convidado por um grupo de pessoas que trabalham na saúde, e eles verificaram que várias cidades circunvizinhas estão tá sendo pago o PEMAC. Continua não mais como PEMAC, mas o programa, como já existe o programa Previne Brasil, inclusive nós estamos somente adaptando para nós entrarmos com esse projeto de lei aqui, já foi até dito aqui por nós, é que se tiver esse dinheiro, repasse para os profissionais. Nada mais é obrigatório que o dinheiro, ele veio para esse determinado fim. Então não é cabível que fique na conta e vá ser gasto com outras coisas. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de cobrarmos isso. Isso não é somente a oposição, da próprios vereadores da situação que tem que ver isso. Isso nós fomos votados, foi para verificação desse ponto de vista, gente. Se existe o dinheiro, ele tem a sua definição, ele tem o oriente dele, então por que não vamos pagar esses profissionais? Foi solicitado aqui que fosse visto se tem ou não tem o dinheiro, se está sendo repassado ou não. Por que que essa Câmara não tem essa resposta? O que cabe para nós? Por que que tem essa dificuldade de chegar a um denominador aqui? Essa Câmara não tem a resposta? Não, nós temos que ter isso, porque nós estamos aqui justamente para isso, para dizermos a verdade. Tem não? Não. Tem? Tem. Então, se tem, vamos pagar. Essa é o que eu gostaria que fosse visto por todos os nobres vereadores. Eu quero tornar ao conhecimento de todos os nossos vereadores que eu assumi a responsabilidade todas as quarta-feiras de todos os problemas cirúrgicos de Guadalupe que pudermos fazermos aqui no município, será feito por nós. Inclusive, a nossa proposta de até partos, estou à disposição para fazer, como plantonista de cirurgias. Então, não há mais como dificuldade. Pelo menos, na segunda-feira também estou à disposição. Então, segunda e quarta-feira estou à disposição. E já estou, entrei na escala de plantões cirúrgicos do hospital local de Guadalupe. Gostaria também que o nosso presidente verificasse sobre as nossas sessões. O nosso povo está muito... Nós não estamos falando para o nosso povo, a nossa população. Então, o que é que esses vereadores, afinal de contas, estão fazendo? Entendeu? Não tem transmissão de rádio, não tem... Um setor de publicidade da Câmara Municipal, dos vereadores. Não há. Então, eu vejo aqui o seguinte, já que falam que as rádios não querem, a rádio, aliás, não quer transmitir as nossas sessões, vamos buscar outras fontes. Existem rádios em Floriano que querem fazer um trabalho. E se isso não é compatível com o financeiro da Câmara Municipal, que vamos abrir para o nosso povo, obedecendo os critérios, certo? De evitarmos a pandemia. O uso obrigatório de máscara e o distanciamento, mas o que nós não podemos fazer é ficarmos aqui nós conversando aqui o povo sem saber de nada o que está acontecendo. O que diabo é que esses vereadores estão fazendo? Então, isso, eu gostaria que todos nós levantássemos essa bandeira. Porque passa, rapaz, o que é que está fazendo mesmo na Câmara? Eu não vi nada. Lógico que ele não está sabendo aqui. O que é que está acontecendo? Se a vereadora fez um projeto de lei que está beneficiando o município ou não, quem... tem que ser feita a divulgação da Câmara. Essa administração nossa aqui da Câmara Municipal não pertence somente a quem é do PSD, pertence também ao quem é do PMDB. Então é isso que nós queremos é abrir a democracia, é o que nós combatemos sempre. O povo tem que saber o que é que nós estamos falando. Para isso fomos eleitos, gente. Amanhã vamos chegar na casa do eleitor dizer o quê que nós fizemos aqui. Não é assim. Eu acho que nós temos que ter, que tem que ter respeito também às nossas palavras, às nossas atitudes. Gostaríamos que nós abraçássemos mais, fazer projetos de leis para cada vez mais melhorar a administração pública, fazermos obras no município. Isso, abraçar, todos os vereadores abraçamos a mesma causa. Nós, o que nós não podemos fazer aqui é já estarmos pensando em campanha eleitoral do futuro. Vamos trabalhar, gente, vamos ajudar a administração municipal. Vamos fazer projetos que nosso povo está precisando, que nós façamos projetos para beneficiar ao povo. E não já estamos pensando em projetos para o futuro. O futuro a Deus pertence. Nós não podemos chegar aqui e já estamos pensando em eleições lá para... Não, vamos pelo menos... Nós nem começamos ainda. Como é que nós já estamos pensando em futuro? Então, o que eu gostaria de ver é como eu vi hoje. Me senti maravilhado quando eu cheguei na Vila Boa Esperança, que estou vendo obra na cidade. Aquilo para mim me envaidece, porque eu vejo que meu município está crescendo. Então isso é que me envaidece. Fazer obras, ver, cobrar, podemos cobrar do prefeito, lógico, mas quando estamos vendo que está existindo uma obra ali, nós temos é que aplaudir. Então, eu fui eleito vereador, não foi só para mim ficar aqui de trás desse microfone e não fazer meus projetos, meus pensamentos, minhas atitudes para com o povo. Eu tenho que falar aqui. Aqui é que é a minha casa, aqui é onde eu devo falar. Levantar a bandeira que eu prego, desenvolvimento. Então, eu gostaria que o nobre presidente solicitasse a administração, a Secretaria de Administração, que mandasse todos os projetos de lei que foram aprovados, se foi sancionado ou não, para que nós pudéssemos tomar conhecimento. São essas minhas palavras. Muito obrigado por vocês terem aturado. Boa noite, meus amigos.
Com a palavra agora, vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, eu estou aqui com dois atos do município, um publicado no dia 10 de setembro, outro publicado no dia 8 de setembro. As duas publicações, elas apresentam diferenciações. O decreto de número 41, ele vem com o logo da administração municipal, e os editais, alguns editais que foram publicados aqui, eles já vêm uma formatação completamente diferente, não tem o logo da administração, colocaram foi o brasão do estado do Piauí. E isso chamou muita atenção, sabe por quê? Porque as chamadas públicas que foram publicadas, a chamada pública para a seleção de assistentes para atuação voluntária no programa Tempo de Aprender na Escola. Esse programa é instituído pelo Ministério da Educação através da portaria 1544/2021 e em que pese constar ser um programa voluntário, ele é remunerado. E causa muita estranheza, porque todos os atos da administração municipal são amplamente divulgados em redes sociais, na mídia local, e essas chamadas públicas são editais de todas as escolas municipais para essa seleção, e não foi divulgado em canto nenhum. O que leva a crer que está sendo algo direcionado para atender interesses políticos eleitorais. Vamos lá. O edital reza que podem participar professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária, professor da rede com disponibilidade de carga horária, estudante de graduação, profissionais com curso de magistério de nível médio, estudante de curso técnico, pessoas com conhecimento comprovado. E num tempo que a renda das pessoas está bastante prejudicada em decorrência da pandemia, o edital prevê um pagamento de R$ 15,00 por matrícula de aluno, R$ 300,00 por turma para assistente de alfabetização nas unidades vulneráveis, com limites até 4 turmas, o que dá R$ 1.200,00 por mês, e R$ 150,00 por turma para assistência de alfabetização nas demais unidades escolares, com até 8 turmas, o que também dá R$ 1.200 por mês. Então, um edital que no seu anexo o cronograma vem em branco. Ninguém sabe quando vai ser realizado as fases dessa seleção. Então, é bom a Secretaria de Educação, os editais vêm assinados pelos diretores da escola, cada diretor de escola assinou o edital. É bom a secretaria rever isso, porque senão nós vamos ter que acionar judicialmente. Porque da forma que está aqui, não pode ocorrer. Um edital com cronograma sem data, em branco, entendendo que não foi dado ampla divulgação, apenas publicado no Diário Oficial dos Municípios, é de causar muita estranheza. E o outro ato municipal, senhor presidente, que foi publicado, que é o decreto de número 41, ele busca regulamentar as concessões de licenças para servidores do município. Esse decreto também eu vejo várias gravidades neles que atentam contra princípios. Primeiramente, eu vejo que é um decreto que extrapola o poder regulamentar. Ele vai além, ele entra na reserva legal. Aqui essa matéria, muito do que consta aqui nesse decreto, tem que ser tratado através de lei. Ele traz... Eu vejo que a administração pode sim regulamentar os serviços, seus serviços administrativos com relação ao pessoal. Mas ele, por exemplo, aqui no artigo 3º, parágrafo 2º, ele dá o prazo de 48 horas para o servidor apresentar o atestado médico para a administração. Se apresentar fora do prazo, já não vale. Então, são várias coisas. Aqui também no artigo 15, que trata da redução de carga horária, doutor Dilson, ele fala que é para aquele servidor que tem um filho ou um parente na sua família que tem alguma deficiência e que a nossa lei orgânica garante a redução de carga horária. Aqui ele diz que vai ser por prazo determinado. Ok, pode até ser. Mas aquelas incapacidades que são totais e permanentes. Vossa Excelência, que é médico, sabe muito bem que tem a incapacidade total permanente. É, aqui no nosso município tem servidores que têm filhos autistas, que é uma incapacidade total e permanente, que vai ter que ficar sendo reavaliado pelo município constantemente. Então, são algumas gravidades que eu vejo nesse decreto. E outra coisa mais grave, eu conversei com o presidente do sindicato, mandei o decreto para ele, ele disse que não foi tratado nada com a categoria. Nada. Então, eu vejo que os servidores estão sendo prejudicados. É, entendo que o município tem, sim, que regulamentar, mas não dessa forma que foi. É, atacando gravemente os servidores públicos e ferindo a lei. Por fim, senhor presidente, acabei de ser cobrado aqui nas redes sociais sobre a questão das queimadas em nosso município, que é, o Poder Legislativo teria que tomar alguma atitude. A atitude que nós tínhamos que tomar, tomamos em 2019, quando aprovamos a Lei Municipal 509 de 2019, que no seu artigo 15, ela diz que fica proibida a queimada e estabelece multas àqueles que realizarem queimadas dentro do nosso município. Então, o Poder Legislativo já tomou as providências, aprovando essa lei, foi uma lei que veio encaminhada do Executivo, mas, infelizmente, o Poder Executivo não está fiscalizando. Cabe ao Poder Executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, é uma lei que fala sobre a política municipal de meio ambiente, mas é uma lei que só está no papel, não está sendo cumprida. Estamos vivendo um momento muito complicado de queimadas em todo o nosso estado, e em Guadalupe não está sendo diferente. Então, atitudes têm que ser tomadas. A lei já existe, agora tem que ser implementada. Vamos aqui, nós, como membros do Poder Legislativo, está cobrando a Prefeitura Municipal que cumpra, e é uma lei que foi enviada pelo próprio Executivo. Nós aqui aprovamos, não pode ser uma lei que sirva tão somente para aumentar a arrecadação do município, porque ela está servindo só para isso, para aumentar o ICMS ecológico do município, e não está sendo posta em prática. Portanto, senhores vereadores, era o que eu tinha para hoje. Espero que os levantamentos que fiz nessa noite possam ser tomadas as devidas providências pela Prefeita Municipal da nossa cidade.
Ok, com a palavra agora a vereadora Elvia Almeida.
Excelentíssimo presidente desta augusta casa, nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Esta noite eu não poderia deixar de expressar a minha nota de pesar pelo falecimento de Dona Augusta no bairro Coab, mãe da minha amiga professora Madalena, sogra do seu Braz, que ela possa ter o descanso dos justos. Trouxe ainda esta noite para esta casa dois projetos de lei. O primeiro, que contempla o senhor Júlio César de Carvalho Lima com a medalha de honra ao mérito legislativo. Através das suas ações dentro do nosso município, vejo mais do que justo ele ser homenageado em seu município, onde ele tanto trabalhou e trabalha pelo desenvolvimento. E poderão observar no seu currículo que ele já foi reconhecido em vários outros municípios pelo seu trabalho, e que aqui na sua cidade natal, onde ele mais busca melhorias, ainda não recebeu esta honraria. Então, eu vejo mais que justa esta colocação e peço aos nobres vereadores que analisem com bastante carinho. Como também trouxe uma emenda supressiva para o projeto de lei que fala a respeito da entrega das medalhas de honra ao mérito legislativo. Espero que possa ser analisada pelos nobres colegas e que possa ter bom êxito. Trouxe também esta noite para esta casa uma indicação em que já fui cobrada outras vezes. Trata-se de se colocar um degrau na porta lateral do nosso cemitério municipal. Visto a questão do nivelamento da rua, existe a dificuldade de algumas pessoas para entrar por aquela porta, devido à altura em que se localiza. Como também a capela, que já foi solicitada aqui outras vezes, foi procurada e trouxe mais uma vez para esta casa indicativo para a criação da capela no cemitério municipal. Não poderia deixar de registrar aqui algumas ações que foram desenvolvidas por esta vereadora durante essa quinzena, como a visita no prédio da GESPIS em Teresina, acompanhada do deputado Georgiano Neto, cobrando ações para o nosso município, um dos pontos mais polêmicos que nós estamos sempre debatendo, principalmente nessa época de verão, a questão da falta d'água. E na oportunidade estive pessoalmente mais uma vez com o presidente Genival Salles, que já me repassou para o engenheiro da empresa, e eu espero que dessa vez possa realmente serem tomadas providências para sanar essa dificuldade tão grande que o nosso município passa. Como também estive participando de palestras preventivas ao uso de drogas, promovidas através da Igreja Madureira. Estive também participando do novenário de Nossa Senhora das Dores. Não poderia deixar de ressaltar da atividade alusiva ao 7 de setembro, o hasteamento das bandeiras, como também estive nos últimos dias participando do aulão de zumba no estádio municipal. Não poderia deixar de falar aqui também, como já foi citado esta noite, do calçamento na Vila Boa Esperança. Realmente, por muitos anos, a Vila Boa Esperança estava aí abandonada, mas, graças a Deus, na gestão da prefeita Neidinha, este bairro está tendo uma nova visão, novos olhares, e a gente vê o desenvolvimento do bairro com a implementação do calçamento, a construção da pracinha. Então, toda a comunidade só tem a ganhar com esse olhar generoso da nossa gestora para este bairro. Em relação ao que foi citado aqui sobre a questão do concurso público, conversei pessoalmente durante esta tarde com o jurídico da prefeitura. E na oportunidade, o que o jurista me passou foi: nós que estávamos aqui na legislatura passada, sabemos que vieram através da gestão municipal dois projetos de lei. O primeiro projeto, que regulamenta o concurso público, e o outro com a criação dos cargos para o concurso. O que acontece? Foi colocado em pauta apenas o primeiro projeto que criava o concurso público, não tendo sido disposto a reorganização do organograma da prefeitura, o que inviabilizou a realização do concurso naquele momento, pois não haviam os cargos criados. Somente este ano, no início do ano legislativo, nesta legislatura, os nobres vereadores votaram aprovando a criação dos cargos. E que, a partir daí, como nós já estamos em uma nova realidade, onde já se passaram mais de 2 anos, certo? Surgiram outras lacunas, outras necessidades na prefeitura municipal. E que os juristas da prefeitura estiveram conversando pessoalmente, também com a promotora do nosso município, explicando toda essa situação. E que o jurista me garantiu que até sexta-feira dessa semana nós deveremos estar recebendo um projeto que trata deste tocante, deste assunto. É o que eu tenho a esclarecer. A respeito das queimadas, é uma situação crítica, muito difícil, porque a gente vê que existe muita questão cultural entranhada. E aqui, o vereador que me antecedeu já falou a respeito também da Lei Municipal de 2019, que já foi aprovada por esta casa, e que agora esperamos em Deus que realmente sejam tomadas as devidas providências, como também a questão da Brigada de Incêndio Municipal, que por várias vezes eu solicitei nesta casa. Quem está aqui desde a legislatura passada é conhecedor. e que está sendo feito aí todo o treinamento para que possa, com fé em Deus, já estar atuando e sanar essa situação também muito difícil. No mais, eu também gostaria de parabenizar aqui nosso parlamentar, médico do município, Dr. Dilson, por ter assumido essa responsabilidade muito importante no nosso hospital local. Com certeza, o nosso município só tem a ganhar. E em relação à grama do estádio, realmente é porque os dias quentes estão castigando bastante a nossa vegetação. Não é por falta de estar sendo molhada, é porque o calor está castigando bastante. Então, vamos pedir a Deus para melhorar um pouco o clima e para que o nosso esporte, nossos campeonatos possam sim voltar, porque o nosso povo é apaixonado por esporte, esse que só faz muito bem à nossa saúde, aos nossos jovens, e todos sabem que eu sou uma apoiadora apaixonada pelos esportes. Então, somente são essas minhas palavras essa noite. E, para fechar, em relação ao que foi falado aqui, ao professor alfabetizador, né, o auxiliar de sala, houve uma ampla divulgação nas redes sociais. Eu mesma divulguei, compartilhei no meu WhatsApp, no meu Instagram, a respeito desta inscrição. Eu compartilhei, eu tenho até aqui, salvo aqui, que tudo que a gente compartilha no Instagram, né, fica. Então, foi compartilhado pelas diretoras escolares, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos das escolas. Eu compartilhei. Agora, se realmente quem viu, acho que outros vereadores também, não sei quem compartilhou, a vereadora Luciana compartilhou também, que eu observei. Então, houve essa divulgação nas redes sociais, certo? Então, foi feita essa divulgação através das redes sociais e aqui eu tenho como provar no meu telefone. Eu gostaria de deixar registrado isso, né? Foi tão divulgado que, segundo eu soube, foi muito procurado, graças a Deus, né? Guadalupe é uma cidade que tem muitas pessoas talentosas na área da educação e eu espero em Deus que tudo corra da melhor forma possível. Então, eu vejo que houve a transparência, né? Com certeza houve a transparência nessa ação, porque a divulgação foi aberta. Facebook, quem tiver a oportunidade, quiser entrar no Facebook das escolas, as escolas que têm Facebook, vocês podem estar verificando. No Instagram também, tanto das diretoras, coordenadoras e vários outros membros da sociedade, foi feita a divulgação, mostrando a transparência deste processo. Onde? Não, aí eu não observei. Eu estou falando o que eu vi nas redes sociais, né? Que é onde nosso povo tem muito acesso às redes sociais. Graças a Deus, né? Então, são essas minhas palavras essa noite. Que Deus nos abençoe, que continue nos dando bom discernimento para juntos trabalharmos por uma Guadalupe melhor.
Com a palavra agora a vereadora Luciana Martins.
Boa noite mais uma vez. Eu, como moradora do bairro Vila Boa Esperança, não poderia também aqui de agradecer a nossa prefeita pelos trabalhos, pelo compromisso com a nossa cidade, onde nosso bairro Vila Boa Esperança, há mais de 17 anos que eu moro ali naquele bairro, não via tanta melhoria naquele bairro. Hoje, a nossa iluminação está nota 10, a limpeza divina, tem também a creche, recebemos uma creche belíssima. Agora está sendo, já está sendo concluída a praça, linda, onde eu já pude ver moradores, que não foi nem concluída ainda a praça, mas os moradores já estão lá, fazendo caminhada, naquele excelente espaço de convivência. Então, assim, muito grata a esse trabalho, voltado em especial ao bairro Vila Boa Esperança. E aqui também já reforço, é um indicativo apresentado pela vereadora Luciana, esta casa, solicitando à prefeita um anexo da educação, ali onde hoje é o Cine Teatro Tony Marcos, que ali daria para... Isso. Ali daria para ser realizado vários eventos da educação, como seminário, reuniões, semana pedagógica. Então, é um espaço excelente. Então, eu quero reforçar aqui, verbalmente, já apresentei um indicativo nesta casa e vou cobrar pessoalmente a prefeita. Não sabia, juro que não sabia, que já foi, né? Ótimo. Muito bom mesmo. Então, a gente só tem a agradecer, né, vereador doutor Dilson, que ali era um bairro que realmente estava, assim, esquecido. Vereadora Francinete também, como moradora. Então, novos calçamentos. Então, graças a Deus e a essa gestora, a prefeita Neidinha, nosso bairro está de parabéns. E para finalizar, quero assim agradecer ao nosso Deus, né, por mais um ano de vida do meu pai. Ontem fez seus 86 anos. E peço assim a Deus que dê muita saúde para ele a cada dia, mais e mais. Meu muito obrigado e boa noite.
Então, aqui anunciar a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social. A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, que terá como tema Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Será dia 14 de setembro de 2021, a partir das 7h30 da manhã, no prédio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Será amanhã? Amanhã, dia 14. A conferência seguirá todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos da saúde pública para a prevenção da Covid-19. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.